Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Deus tem algo muito especial para nós. E eu creio que se nós formos não apenas ouvintes dessa palavra, mas sim praticantes, olha só o que a Bíblia diz que vai acontecer com você. Se você for praticante dessa palavra, você será fortalecido no Senhor, ficará firme contra as ciladas do diabo, resistirá no dia mau, permanecerá inabalável, vai se manter firme e apagará todas as setas inflamadas do maligno. Uau, quem quer viver assim? Eu quero! Aleluia! Então, nós estamos numa guerra. Uma guerra física lá em Israel, em Gaza, tudo que está acontecendo. Mas nós aqui estamos numa guerra espiritual. E essa guerra é invisível. Ela é invisível, mas ela é real. Nós temos que nos preparar. Como é que nós nos preparamos para poder viver, combater e vencer nessa guerra? Então, essa passagem, nós vamos estar estudando a passagem em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. E ela começa dizendo como nós podemos nos fortalecer. Olha aqui, diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Gente, não é na força do braço. Essa força tem que ser espiritual. Como então que eu me fortaleço no Senhor? É desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo. Investindo tempo na palavra de Deus. É orando, é confiando no Senhor. Olha aqui alguns versículos, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Algumas versões dizem aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Agora, nós estamos numa guerra espiritual. Nós temos que conhecer quem é o nosso inimigo e quais são as estratégias dele. Vamos olhar os próximos versículos. Efésios 6:11-12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, a nossa luta é contra o diabo. Ele que é o nosso inimigo. Não são pessoas. Não são pessoas. Nós precisamos entender isso. Qual é a estratégia do diabo? Olha só, João 10:10 diz que o ladrão, ou o diabo, vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a estratégia dele. Ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer destruir a sua vida. Às vezes nós pensamos que a nossa luta é contra pessoas. Ah, foi aquela pessoa que falou mal de mim, aquela pessoa que fez algo contra mim, aquela pessoa que me prejudicou financeiramente. Ou talvez uma luta entre marido e esposa, pai e filho. Mas, queridos, o inimigo, ele é muito sutil. Ele usa pessoas para nos alcançar, para nos atingir. Nós temos que entender isso. Aquela pessoa que ele está usando é apenas uma vítima também do diabo. O diabo quer derrubar aquela pessoa também. Nós temos que unir as nossas forças contra o nosso inimigo, que é o diabo. Não contra um contra o outro. Não vingando um contra o outro. Não, o nosso inimigo é o diabo. Não são pessoas, não são pessoas. Precisamos lembrar isso. Nós também temos que determinar que nós também não vamos ser instrumento do diabo para também alcançar alguém, para ferir alguém, para fofocar da pessoa, para falar mal dela. Muitas vezes nós acabamos sendo o canal que o diabo vai usar. Aí a pessoa fica contra a gente, como se nós fôssemos os inimigos. Mas não, nós temos que lembrar, não vamos aceitar as mentiras do diabo. Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra o diabo. Agora, nós temos que então nos blindar contra os ataques dele. Continuando os versículos, Efésios 6, 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quais são, então, as peças da nossa armadura? Vamos ver o primeiro. Primeira peça aí. Já mostraram? Está mostrando aí ou não? Aqui, está assim. É o cinto da verdade. Cinto da verdade. Aqui diz, por isso, é assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto é que segura tudo, mas também este cinto, você vê pela figura, também protege as partes íntimas. Nós temos que viver em santidade, em pureza. Santidade e pureza. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos que colocar o cinto da verdade para poder viver em pureza e em santidade. Agora, como que nós colocamos esse cinto? João 8:32 diz, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós temos que conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, o contrário da verdade é a mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. É o diabo. Então, nós vamos sempre combater as mentiras do diabo com a verdade. Com a verdade. Isso é tão importante. Quantas vezes o inimigo mente para você, falando que você nunca vai ser ninguém. Ele vai ferir a sua identidade. E você precisa saber quem você é em Cristo para poder combater essas mentiras dele com as verdades. Fala assim, não, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Não aceita quando ele fala assim, não, você vai sempre ser depressiva, você nunca vai ser ninguém na vida. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que conhecer a verdade para poder combater as mentiras do diabo. É muito importante a gente combater essas mentiras do diabo. Nós temos que lembrar qual é a nossa identidade que Deus nos estabeleceu que nós somos. Nós somos filhos amados. Né? Que testemunho lindo hoje dessa irmã que falou que ela encontrou a paternidade de Deus. Né? Deus como Pai. Uau, gente, Ele é Pai, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai verdadeiro. Nós temos que conhecer a nossa identidade e assim nós podemos resistir todas essas mentiras do diabo. Jesus disse que Ele veio, Jesus veio para nos dar vida e vida em Abundância, aleluia, aleluia. Essa é a verdade, essa é a verdade. Vamos lá, próxima peça da nossa armadura. Vestindo a couraça da justiça. Olha só, essa a couraça, o que que ela protege? Ela protege os órgãos vitais, o coração, os pulmões, o fígado. Gente, nós temos que estar protegendo. Como que eu coloco essa couraça? Como que eu coloco a couraça? Olha só esse versículo em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, as mágoas, aquelas feridas, aquela falta de perdão que talvez nós temos contra alguém. Queridos, está na hora de você agora liberar perdão. Libere o perdão. Porque senão a couraça está lá, não está colocada. Aí você não vai ter a proteção. O nosso coração tem que estar livre de mágoas. Nós temos que estar perdoando pessoas de coração. Nós não podemos ficar lá querendo vingança por aquela pessoa, lembrando que não é pessoas que são os nossos inimigos, e sim o diabo. É o diabo. Vamos liberar perdão. Muitas vezes, talvez você não sente aquela vontade, né, de liberar o perdão, mas você sabe que se você não perdoar a pessoa, a Bíblia diz que Deus também não vai nos perdoar. Então, muitas vezes, é uma escolha que você faz de coração. Você fala assim, Deus, me dê a graça, Senhor, para poder perdoar essa pessoa que me machucou tanto. Eu escolho a perdoar, porque o Senhor já me perdoou e eu também escolho a perdoar. É uma escolha que você faz, é uma determinação com a graça de Deus, com o poder de Deus, para você poder perdoar, para você poder estar blindado contra esses ataques do inimigo. Muito importante. A gente sabe que não é pela nossa justiça. Aqui diz, né, a couraça da justiça. Nosso padrão sempre tem que ser a justiça de Deus, não a justiça do homem. Não a justiça do homem. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé, pelas nossas escolhas na palavra de Deus, não pelas nossas emoções, que às vezes a gente ama, às vezes a gente odeia. Não, nós temos que viver pela fé, pelas escolhas que nós fazemos, baseadas na palavra de Deus. Olha só, 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Nós somos a justiça de Deus. Queridos, não deixe o inimigo trazer condenação para você. Se você já pediu perdão de Deus, ele te perdoou. Não deixe o diabo ficar te condenando. A Bíblia diz em Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não aceita a condenação do diabo. Você é a justiça de Deus. Não aceita aquelas mentiras dele, que ele fica falando para você, que você não presta, que você nunca vai ser ninguém. Não aceita. Porque você é a justiça de Deus. Talvez ele fale assim, ah, porque você já pecou tanto e você vive pecando. De vez em quando você fica caindo, não tem mais perdão para você. Isso é mentira do diabo, queridos. A Bíblia diz, toda vez que nós arrependemos do nosso pecado, nós confessamos o pecado a Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Ele perdoa. Quando nós arrependemos e nós abandonamos o pecado, nós nos tornamos a justiça de Deus, aleluia. Não deixe o diabo te condenar mais, aleluia. Outra figura aqui, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Uau! Como que eu coloco o meu calçado? Olha só, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra de Deus que vai nos iluminar. Onde é que os nossos pés estão nos levando? Vocês estão de parabéns. Os seus pés te trouxeram até aqui hoje. Aleluia. Vocês estão de parabéns com o evangelho da paz. E aqui vocês estão recebendo a palavra de Deus, né? E vocês vão sair daqui levando o evangelho da paz nos seus pés, aonde vocês forem. Eu declaro isso. Onde é que os seus pés estão te levando durante a semana? Durante a semana, você está indo lá para a sua célula? Lá na célula é onde você vai ter comunhão também, onde você vai estar compartilhando a paz de Jesus. Talvez no seu emprego, onde você vai, que Deus quer te usar para você lá conversar com as pessoas sobre o evangelho da paz. Onde nós formos vestidos, calçados com o evangelho da paz, o ambiente deve trazer paz. Deve trazer paz. Quando nós entrarmos no lugar, as pessoas devem falar assim: uau, tem uma paz. Quando você entrou aqui, sentiu uma paz? Ou será que quando você entra no ambiente, as pessoas falam assim: ó, cuidado, não fala nada não, porque entrou a fofoqueira. Fica calado. Eu declaro que isso nunca vai ser com vocês. Os seus pés vão te levar aonde vocês trarão a paz, onde vocês levarão a paz de Jesus. Vocês serão as pessoas portadoras do evangelho da paz. Aleluia, em nome de Jesus. Mais uma peça aqui. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé. O que é a fé? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza daquele que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É pela fé. Nós tomamos posse do que a palavra diz pela fé até que aquilo se manifesta. Nós vemos aquilo pelos olhos da fé se manifestando. Aí depois vai materializar. Mas nós já cremos, nós já cremos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós colocamos o escudo da fé? É aumentando a nossa fé, aumentando a fé. Como que nós aumentamos a nossa fé? Olha aqui esse versículo em Romanos 10, 17. A fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia. Nós temos que nos encharcar com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Com as mensagens da palavra de Deus. Gente, é tão bom isso. Em vez de você estar toda hora se bombardeando, ouvindo mensagens negativas, coisas aqui, né, até das redes sociais, das notícias tão negativas, começa a se encharcar com a palavra de Deus. Aquilo vai aumentar a sua fé. Aquilo vai aumentar a sua fé. E você vai poder colocar o escudo da fé. Eu estou fazendo um curso agora que está disponível na plataforma da igreja, que é Paz Bible School. Tem um curso que o pastor Abe fez, que está lá disponível nessa plataforma, que é sobre os princípios de fé. Gente, eu não terminei ainda o curso, mas já estou mais ou menos na metade. É muito bom o curso. Eu quero te encorajar. Abra lá, faça, se inscreva nesse curso, faça esse curso para aumentar a sua fé. Aumentar a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós podemos tudo. Aleluia. Então vamos aumentar a nossa fé, vamos usar nosso escudo da fé. Também aqui diz outra peça usem o capacete da salvação. Olha só, a figura do capacete, ela protege, né? O capacete protege nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos e nossa boca. Mas nós temos que colocar. Olha só esse versículo em Provérbios, na linguagem de hoje, que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quais são os pensamentos? O que está entrando pelos nossos ouvidos? Será que nós estamos protegendo o que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos protegendo o que nós estamos vendo? Quanto tempo nós estamos perdendo olhando talvez nas redes sociais coisas que não estão nos edificando? Talvez passando horas assistindo, né, um seriado lá do Netflix que não está te edificando. Será que você está gastando mais tempo, né, nas redes sociais, no Netflix, do que você está gastando tempo com Deus, ouvindo as mensagens de fé? Como estamos gastando o nosso tempo? Você está gastando o tempo ou você está investindo o tempo? Quando nós investimos nosso tempo, nós estamos investindo ouvindo as coisas de Deus, investindo algo que está nos beneficiando, que está nos encorajando. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Essa palavra meditar, no original, no hebraico, um dos significativos fortes dessa palavra é imaginar. Então, você pega a palavra de Deus, aqueles versículos que diz que não é da vontade de Deus que ninguém pereça, e você começa já a imaginar o seu filho, o seu marido, o seu parente, o seu colega que ainda não é crente, que ainda não recebeu Jesus, que talvez está te dando muito trabalho, muita angústia. Você já começa a imaginar vendo o seu filho aqui na igreja, adorando a Deus, fazendo parte lá da atmosfera, ou talvez aqui em cima, né, no louvor e adoração. Começa a imaginar, baseado na palavra de Deus. Começa a imaginar. Isso é meditar. Imagina. Isso aumenta a sua fé. Você já vê aquilo com os olhos da fé. Você já vê aquilo se tornando uma realidade. Talvez uma dívida financeira que você não está sabendo como você vai poder pagar. Mas você começa a imaginar: Deus, eu já me vejo pago. Tudo pago, eu já vejo aquilo. Começa a imaginar, começa a declarar, declarar que é da vontade de Deus. Começa a dar o dízimo fielmente, dando o dízimo, as ofertas. E você vai ver, o devorador vai ser derrotado. E você vai prosperar, você vai prosperar. A palavra de Deus diz, é só você tomar posse e obedecer. Começa já a imaginar no mundo espiritual como vai ser. Uma outra coisa tão importante é o que sai da nossa boca. Quais são as palavras que você está saindo? A Bíblia diz que o coração, do que o coração está cheio, é o que sai da nossa boca. Então, o que nós estamos nos enchendo? O que nós estamos nos enchendo? A Bíblia diz que a sua língua há poder de vida ou de morte. O que está saindo da sua boca? São palavras de vida? Ou você não está com capacete e deixando palavras de morte sair? Quando a gente deixa palavras, né, maldições saírem das nossas bocas, mentiras, fofoca, o que acontece? Abre a brecha para o diabo atacar. Nós não estamos blindados. Nós temos que nos blindar. Nós temos que nos blindar. Eu quero te encorajar, todos os dias, faça uma lista de declarações da Bíblia sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Eu tenho uma lista bem grande de declarações que eu faço todos os dias. Eu até vou ler algumas delas para você aqui hoje. Mas eu quero te encorajar. Pega aquelas palavras, aquelas promessas da palavra de Deus e começa a declará-las, declará-las. A Bíblia, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você declara a palavra e você está ouvindo aquilo, e aí você começa a imaginar aquilo, aí a sua fé vai aumentar. A sua fé vai aumentar, você vai poder atacar o inimigo e ter força contra ele, porque a sua fé vai estar forte. Olha só, eu quero dizer para vocês aqui algumas das minhas declarações diárias. A alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho a mente de Cristo. Eu vivo em saúde divina. Eu amo as pessoas e sempre acredito o melhor nelas. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha juventude se renova como a de águia. Aleluia! Aleluia! Meu marido que falou para mim que ele estava declarando esse versículo todo dia. Eu pensei, sabe o quê? Eu também estou precisando falar isso. E agora coloquei lá na minha lista, já faz tempo agora que já estou declarando. Toda manhã eu declaro, a minha juventude se renova como a de águia. Porque eu creio, tudo que eu peço em oração, eu recebo. É bíblico. Declare os versículos da Bíblia. Toma posse delas. Eu acordo com propósito, direção e causa todos os dias. Eu faço discípulos, eu desenvolvo líderes. Toda minha descendência servirá ao Senhor. Aleluia! Gente, faça isso, eu quero te encorajar. Declare, tenha declarações da palavra de Deus que você vai estar declarando todos os dias. A palavra, a palavra, a palavra. Então, essas são as partes da arma, da armadura de Deus, que são defensivas. Agora, não sei se você reparou, mas essa armadura, ela só protege a frente, ela não protege as suas costas. Como que as suas costas são protegidas? Bom, por uma, a Bíblia diz que não manda você fugir do diabo. Se você fugir do diabo, ele vai poder atacar as suas costas. Então, você não vai fugir do diabo. O que a Bíblia manda? Olha aqui, Tiago 4, 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de você. Aleluia. Nós vamos resistir o diabo com a palavra de Deus. E ele vai ter que fugir de nós. É para fugir. É para fugir da tentação, mas não do diabo. Ninguém que foge, vence. Se você fugir do diabo, as setas inflamadas e as ciladas do inimigo vão te alcançar. Porque a armadura de Deus protege a frente. Teve o João Bevere fez uma entrevista com um Navy SEAL. O Navy SEAL é uma dessas forças armadas da elite lá dos Estados Unidos. E ele perguntou para eles, e como é que vocês se defendem às suas costas? Ele falou assim, nós sempre defendemos um a outro. Nós entramos como um todo, como um corpo. Cada um protegendo a costa dos outros. Cada um ajudando a proteger o outro. É assim, queridos, que nós também vamos defender as costas um do outro. Eu defendendo você, quando você ver alguém falando mal de um irmão, você vai lá e vai defendê-lo. Você não vai aceitar aquilo. Se você ver o seu irmão pecar, a Bíblia diz, vai com ele. Ajuda, se você vê que ele está sendo vítima do diabo, vai lá, o ame bastante, protege-o. Ajude-o a sair daquela. Nós temos que proteger um ao outro, nós somos corpo. É isso que acontece no discipulado. A gente está protegendo um ao outro. É isso que acontece nas nossas células. É lá, cada um defendendo um ao outro, protegendo um ao outro. É aquela família, cada um protegendo as costas do outro. Assim, unidos, nós vamos poder avançar. Agora, mais uma peça aqui. Da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. como nós colocamos a espada. Gente, o nosso único absoluto é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a nossa arma ofensiva, mas também defensiva. Quando o diabo está perto de você, aí que você vai atacá-lo com a verdade. Como foi que Jesus fez quando o diabo chegou perto dele e começou a tentá-lo? O que ele fez? Toda vez. Qual foi a resposta de Jesus? Ele sempre começou a resposta com o quê? Está escrito. Está escrito. Né? Está escrito. Aí ele falava o versículo. Agora, nós temos que saber o que é que está escrito. Né? Quais são as palavras de Deus para poder combater o diabo. Para poder pegá-lo e matá-lo mesmo. Tirá-lo da nossa frente. Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Mas nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que gastar tempo conhecendo a palavra. Eu não quero envergonhar ninguém. Então, por isso que eu não vou perguntar quantos leem a Bíblia todos os dias. Mas eu quero te encorajar. Se você não tem ainda o hábito de ler a Bíblia todos os dias, queridos, a nossa arma ofensiva e defensiva é a palavra de Deus. É a palavra. Nós temos que meditar, nós temos que memorizar. Guardo no coração as tuas palavras para quê? Para não pecar contra ti. É o que a Bíblia diz. Nós temos que estar meditando na palavra. Eu quero te encorajar. Vocês que não têm hábito ainda de ler a Bíblia todos os dias, tem um aplicativo no celular que é grátis, da Bíblia Sagrada, da Life Church. Eles vão mostrar o QR Code aqui, você pode baixar. É a Bíblia Sagrada, é muito boa. Ela tem o versículo do dia, tem uma pequena meditação, e também essa meditação é de um dos pastores aqui do Brasil, muito boa. E aí também te encoraja na oração. É muito bom, pelo menos o versículo do dia. Comece pelo menos lendo o versículo do dia todos os dias. Mas também nesse aplicativo tem programas de leituras diárias da Bíblia. Tem um programa lá que é lendo o Novo Testamento em um ano. Pelo menos leia o Novo Testamento em um ano. Todos os dias, lendo aquele pouquinho. E sabe o que, que eu faço? Eu uso vários planos que eu sigo todos os dias. E uma coisa que eu falo para Deus, enquanto eu estou lendo, eu falei: Deus, fale comigo hoje. Eu preciso de uma palavra do Senhor para mim hoje. Cada dia, cada manhã, quando eu tiro o meu tempo sozinho com Deus, eu peço dele. Gente, Deus quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer que você comece os seus ouvidos a serem afinados para ouvir a voz dele. Ele vai falar com você. Aí quando ele fala, anota aquilo. Eu tenho um caderno todo dia. Não é muito não que eu anoto. Pouco. Mas eu anoto o versículo que Deus falou comigo naquele dia. Quero te encorajar. Começa a se ensopar com a palavra de Deus. Se ensope com a palavra de Deus, porque ela é a nossa arma ofensiva e defensiva. E também, essa passagem termina com mais uma arma poderosa, que seria como se fosse um guarda-chuva. Olha só, em Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, quer dizer assim, não esqueça disso. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Gente, a oração no Espírito. Se você orando em línguas, ou mesmo só orando mesmo na sua língua, tudo bem. O importante é estar comunhando com o Espírito Santo, direto, direto. Vamos estar tendo aquela comunhão com Ele. Comunhão, sempre orando no Espírito, orando em português, orando na língua que você fala. Mas ore, ore, ore. É uma arma poderosa. Agora, vamos olhar, Vamos fazer uma revisão aqui. Vamos olhar o soldado romano. Ok. Primeira coisa que nós falamos era o cinto da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Aleluia. Coraça da justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quem é a nossa paz? Jesus. Escudo da fé. Quem é a nossa fé? Jesus. Capacete da salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Aleluia. Quando nós nos blindamos com a armadura de Deus e o diabo vier atrás de você para te atacar, o que que ele vai ver? Ele vai ver Jesus. Ele vai ver Jesus. Ele tem medo de Jesus. Ele vai fugir de você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é a nossa força. Aleluia. É Jesus. É Jesus. Quando nós nos blindamos com a armadura de Deus, nós, ele só vai ver Jesus. Agora, olha só esse versículo, 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós somos mais que vencedores. Aleluia! Maior é aquele que está em nós, Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus. Agora, um alerta. De repente, você tem aquela mágoa no seu coração, você não perdoou alguém. O que que acontece? A coraça não está lá mais. Aí, de repente, quando o diabo vê, ah, não é Jesus, não. É a Rebeca, é a Maria, é a Helena, é o Pedro, é o João. Aí, quando ele vê quem é, aí que ele vai atacar. Por isso que nós precisamos nos blindar. Nós temos que nos blindar. Nosso preparo é nos fortalecer no Senhor. Nós blindamos com a armadura de Deus. E aí nós nos cobrimos também com oração. A oração e a espada, que é a palavra de Deus, é o que nós vamos atacar e nós vamos vencer. Nós somos mais que vencedores, aleluia.
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, @PazSantarémBA.